Eduardo Santos. Diz-se que nasceu no Sambizanga em 1942. Só que nos anos 40 o bairro Sambizanga não existia.
Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite. Esta é a Rádio Angola Unida. Nos microfones, Serafim de Oliveira. Hoje o nosso programa com uma entrevista a dois jovens ativistas angolanos pertencentes ao grupo 15 mais 2, Arante Kivuvo Lopes e Manuel Nito Alves. Arante, boa noite. Manuel Domingos, Manuel Nito Alves, boa noite também.
Boa noite, Serafim. Boa noite, caros ouvintes da Angola, a diáspora.
Bom, comecemos primeiro. Nito Alves, eu gostaria que começasse por partilhar connosco a sua experiência durante o tempo que esteve detido. Gostaria de partilhar connosco como foi que conseguiu sobreviver todo esse tempo, o tempo que esteve detido.
Boa noite, Serafim. Boa noite, ouvintes da Rádio Angola Unida nos Estados Unidos. Estou sereno, frio. Um abraço a todos vocês. Agora, para sustentar como consegui sobreviver, e eu estou em vida até agora, depois de ter passado naquele campo de concentração nazista, devo dizer que sou Deus Todo-Poderoso e as teses de gente árabe que devemos resistir numa ditadura com uma mente serena.
Uhum. Arante, por favor, gostaria também de partilhar connosco a sua experiência?
Sim, gostaria de compartilhar com vocês a experiência que tive dentro da cadeia. Acima de tudo, foi uma escola onde saí mais forte e consegui entender bem quais são os métodos a aplicar numa ditadura e conhecer a fragilidade dos serviços prisionais angolanos e vi também quais são as nossas principais preocupações com a cidadania.
Durante a vossa detenção, quais foram os maiores problemas que tiveram? Nito Alves, por favor.
Durante a nossa detenção, os problemas maiores que nós tivemos é que não tivemos acesso com nossos familiares durante 48 horas e outros não tiveram contato com seus familiares durante 72 horas. Isso significa que alguns tiveram alguns privilégios do ponto de vista moral da relação entre o agente da Polícia Nacional ou do Serviço Secreto com o cidadão que estava preso, como por exemplo Nito Alves, Luarte, Domingos da Cruz. Outros não tiveram esse privilégio e foram totalmente maltratados. Como humano, fiquei sentindo e protestando que devem tratar todos perante a lei e a igualdade da pessoa. Mas agora, devo dizer que a polícia angolana, para mim, não passa de pessoas malvadas, pessoas que estão acostumadas a fazer mal à pessoa.
Bom, Arante, vejamos o seguinte. Vocês, quando vocês tiveram detidos, houve informações que, por exemplo, relatavam as condições péssimas higiênicas que vocês foram submetidos?
Sim. Essa informação são verdadeira, porque na cadeia do Calambolo, quando eu estive, estava numa cela onde que era casa de banho, onde era dormitório, onde fazia minhas refeições. E passava dia 23 horas, fechado e uma hora fora. Quer dizer que aquele com tanto cheiro da sanita, lá não tem higiene, os serviços prisionais não davam produto de higiene, nem lixiva, nem homo, água era 5 bidões de água, que era para pôr na sanita e banhar, e as condições eram precárias. Só para ver que aquilo era mais um quarto de 2 metros onde nós estávamos, com uma luz tão fraca e que não tinha janela respiratória. Quer dizer que o cheiro da sanita abafava a cela e partilhava isso com outros companheiros.
Nito Alves, houve circunstâncias em que você pessoalmente teve privado de assistência de saúde.
Sim, o regime angolano nos queria morto. Nos queria morto de que forma? Eu estive com problemas de saúde gravemente, mas não aceitei ser medicado porque a primeira vez me deram soro expirado. E depois exigi que me levem a uma clínica privada, com meus familiares devem fazer o pagamento, ou à sociedade civil, e eles não aceitaram aquilo. Como não acredito na instituição do Estado angolano? E temos exemplo histórico e claro, que em Angola matam pessoas que pensam diferente. E daí preferi mantê-lo com o meu problema de saúde. E a minha família levou lá a medicação natural, tradicional. O que eu quero dizer com isso significa medicações natural de ervas, pau, verduras, tudo isso. E foi e chá também tratados. Consegui limpar o meu organismo e estou em vida até hoje.
Arante, por favor,
Sim.
que motivos é que levaram a vossa detenção? O que é que motivou o governo a deter o vosso grupo, Ravus, 15 mais 2?
O que levou o governo a nos deter é o projeto que nós tínhamos, um projeto brilhante, onde que era o projeto veio da pessoa do Domingo da Cruz, Nuno Arrodá e outros companheiros. E por ter esse projeto, né, onde nós pensávamos qual é o país que nós queríamos e evitar cometer os erros que os irmãos na Líbia cometeram. E qual é a solução? Para sair dessa ditadura para a democracia. Quando os governantes notaram que esse projeto podia estar em causa a sua governação, os seus bens, preferiam nos prender e nos pôr na cadeia.
Nito Alves, vocês estavam a ler um livro de um sociólogo americano, senhor Sharpe, chamado senhor Sharpe, James Sharpe, e vocês foram surpreendidos com a intervenção da polícia. Foi isso que aconteceu? Conta o que é que aconteceu.
Só para corrigir, não é sociólogo, mas sim filósofo norte-americano,
Sim,
James
sim.
Sharpe.
Sim.
O livro é praticamente uma brochura do Domingo da Cruz, mas refere-se à obra de James Sharpe, da ditadura à democracia. Aconteceu praticamente, estávamos a ler o livro lá na Vila Alice, na livraria Quinzel, quando eram 13h20 ou 30 minutos, apareceu a Polícia Nacional, mas eu considero todas as forças de segurança do Estado, porque teve até a PIRI, esteve a SIC, teve a SIC, teve o SINFO, teve o SIRMI, teve os serviços prisionais, teve a UGP, teve a FA, todas as forças do Estado angolano estavam aí. Era praticamente como estavam a destruir um grupo de Al-Qaeda. Captura sobre Bin Laden, né? Conforme fomos levados. Mas agora, eu não me surpreendo ser prendido por um Estado ditatorial, pelo ditador. Se o pessoal tem acompanhado a luta que temos feito em Angola, que é o meu país que eu amo tanto, que cada um de nós tem uma biografia do ponto de vista da ciência política ou da filosofia histórica para destruir o ditador. E ali o regime ficou preocupado. Um grupo de jovens que entram sempre nesse local às 12 horas e só saem às 15, o que é que estão a fazer? E como teve infiltrado no nosso meio, que é o cidadão Valdemiro da Piedade, e o jovem Rony Monteiro, foram passando o relatório ao serviço secreto e conseguiram ter materiais sofisticados semelhantes a Snowden, que conseguiram captar algumas imagens, sons, vídeos. E o general Zé Maria Copelli olhou por dentro, que manipularam aquele sintoma de golpe de Estado para saírem limpos e bonitos, que nós queremos criar desorganização no país. Mas para mim não passou nada de uma infância política e sem moral, ridículo, nojento por parte desses dirigentes que detêm o poder. Porque ninguém faz golpe de Estado com uma folha, uma lapiseira e ler uma brochura e um livro do Gente Sharp. Praticamente considero um pensamento ridículo. e ingenuidade por parte desse pessoal que diz que o livro é subversivo. Só é subversivo em países ditatoriais como Coreia do Norte, Angola, Zimbábue, entre outros países, a Rússia de Putin também.
Vejamos o seguinte, Arantes, bom, comecemos primeiro pelo Arantes. O juiz Domingo, o juiz Domingo, que conduziu o julgamento, finalmente, depois do julgamento, ela acabou por confessar de ter sido instruído a fazer, a orquestrar a vossa detenção, não é? Ou perpetuar a
Sim.
vossa detenção. O que é que vos ocorria naquele, o que é que vocês pensavam naquele momento? Primeiro começamos com Arantes.
Sim, a partir do momento que nós fomos detidos, né, até levado ao julgamento, foi a ordem superior, né? As pessoas que estavam só lá só estavam a dizer que estavam a cumprir a ordem. E o juiz só foi, o Januário foi uma das vítimas, né? Lhe deu um processo, epá. Tens essa ordem, né, de condenar os rapazes, e eu, como tinha para defender o pão, e o sofrão na arca, tinha que fazer aquela aberração, infelizmente. E para dizer também que em Angola não existe instituições independentes. Toda a instituição tá colada ao poder político, quer dizer que todos são refém aí do Alu Santo. E com Januário fez a mesma coisa. O chefe mandou, eu devo obedecer, senão vou perder o pão. E aconteceu o que aconteceu.
Neto Alves, em pleno tribunal, você praticamente rebelou-se, não é? Expressou-se, o seu descontentamento da forma como corria o julgamento e, como consequência, teve que passar mais alguns dias na prisão.
Eu não considero aquilo uma rebeldia ou uma rebelião. Não, 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 não concordo com isso. Mas praticamente protestei e usei o artigo 40 e 46 da liberdade da Constituição da República. Liberdade de opinião e de manifestação. O que eu quero dizer com isso significa que só usei aqueles termos porque o que eu disse é praticamente a verdade. E se leste o texto do próprio juiz do Clube Capa, ele próprio reconheceu que foi instruído e Nito Alves teve razão de ter aquele posicionamento no tribunal. E não me surpreendo, pessoas que ganham milhões de dólares. Os juízes angolanos e procuradores são os juízes e procuradores mais pagos de África e não fazem absolutamente nada em nome da justiça angolana. Agora, o Januário cumpriu a ordem do general Zé Maria e do coronel Flo. Houve momento, eu ainda recordo o primeiro dia que eu fui interrogado, primeiro dia da audiência. O coronel Flo esteve aí a baixar a orientação na sala do juiz, porque eu entrei sozinho no tribunal e tinha uma sala especial do ponto de vista psicológico para ver se eu consigo estar abatido, né? E para ver se conseguiria divulgar informações sobre os políticos, sobre a sociedade civil, sobre os consulados, sobre as embaixadas. Mas não se deixei levar naquela brincadeira que não passa de uma palhaçada. Tem um bom advogado que é o Dr. David Mendes. Agora, o que temos que fazer é procurar solução para destruir esse grupo de bandidos que detém o poder de uma forma pacífica. Agora, sobre esse juiz, não chamo ele de juiz. O juiz deve ser detentor do direito e não carrascos criminalista. Carrascos criminalista significa que não passa um carrasco da PIDE, DGS ou DISA que assassinaram nossos irmãos no 27 de maio, né? Comissão de Lágrima, campos de concentração nazista. E semelhante ao regime da Coreia do Norte, onde aquele juiz condena o cidadão por ter lido Bíblia, a pena de morte ou a trabalho forçado. E não me surpreende absolutamente nada com o posicionamento do juiz da causa Januário Domingos. Eu é quem devo estar sereno, frio, pedir que Deus abençoe a mentalidade dele, que um dia pode sentar no Tribunal Penal Internacional ou terminar conforme acabou o regime de Muammar Gaddafi, mas sei que não é um dos melhores caminhos, mas pode acontecer, porque a dinâmica política tem dessas coisas.
Não, depois, portanto, aparece então a reação. Há então, durante o processo, o vosso processo de detenção, há aquela reação pública nacional e internacional. Como é que vocês viram esse impacto que teve tanto, quer dizer, assim rapidamente
Devo dizer praticamente o seguinte: no princípio não houve nenhum impacto, porque teve influência e devo assumir isso, não tenho mérito nenhum. Só um louco pode mentir. É porque teve a influência do pessoal de Portugal. Eu me sinto sereno, frio e me sinto também ofendido enquanto a sociedade angolana mantinha calada, não conseguiam sair na rua para protestar através do medo e defender o seu frango na arca. A sociedade portuguesa, francesa, alemães, ingleses, norte-americanos saíam na rua para protestar, pedir a nossa liberdade. Mas em Angola, os políticos tinham medo, a sociedade tinha medo. E eu tenho alguns bolsos escritos que estão para lançar no meu livro também, quando eu escrevi o seguinte: não importa o que temos do ponto de vista da economia de resistência, o que temos nesse mundo, os bens materiais, devem unir-se todos os políticos, todos os dirigentes da sociedade civil, sair à rua, exigir que os jovens devem sair à rua. Devem sair das cadeias ou não sairemos da rua. Se a Polícia Nacional, se o Serviço Secreto, iria descorraçar o pessoal todo, os músicos, os políticos, os professores universitários, a nossa família, ali o Ocidente, estou a falar da União Europeia, estou a falar também, não estou a incentivar a desobediência coletiva nem a guerra, estou a falar também a NATO. A falar a outras organizações militares, como organizações não governamentais sérias, como a Ministério de Portugal, que trabalhou bastante, Romaniuate, Rafael Marques, como a Cangola, Cubicapa, Cucuta, Rádio Despertar, António Festo, todo unirem-se, saírem-se na rua. Se não tirarem os jovens, nós não sairemos da rua. O regime recuava, porque o regime está no fim. O regime, nesse momento, quer o aliado para manter-se mais no poder. E quem tentar negociar com o regime perde a sua política de credibilidade. E isso significa que devemos nos unir todos nós, seja vocês que estão no Ocidente, seja nós que estamos cá no Estado angolano, todos nós africanos, o mundo todo, a esfera pública, devemos nos unir para destruir o ditador, mas de uma forma pacífica.
Aranta,
Sim?
ainda temos o Dago, o intelecto ainda está a cumprir cadeia, a pena de cadeia. Como é que vocês veem tudo isso?
Só para ver que Angola existe, né, abuso de poder, né, o Dago é um dos jovens, quando fomos condenados, né, voltou a pronunciar a frase que o Nito Alves tinha pronunciado e foi condenado 8 meses, né, e nós que éramos, que eles consideram causador do problema, fomos soltos, né, o Dago até agora não. Mas os advogados já cumpriram com todo o pressuposto legal, né, para a liberdade condicional. Mas, segundo a informação, é que abuso do poder do diretor da cadeia de Viana. E já não há domingo, o juiz que me condenou é que está a privatizar a soltura dele para dar tanta volta. Mas já tentamos fazer alguns protestos, né, à frente da comarca de Viana. Para forçar a liberdade do Dago. Por intermédio disso, tiraram o Dago de Viana e enviaram para Kakila. Mas nesse momento estamos à espera, né, que só falta alguns dias, né? Ele sai dia 27 de novembro e já foram pagas todas as multas. E só estamos a esperar o dia e a hora que ele regressa à liberdade.
Nito Alves, vocês estavam detidos e aparece o Presidente da República com uma oferta de clemência. Quer dizer, tipo, perdoar-vos. O que é que vocês acharam isso?
Não é meu presidente, primeiro, porque eu nunca votei. Segundo, eu nunca fui amnistiado porque nunca cometi nenhum crime. Quem deve ser amnistiado é o juiz da causa de Januário Domingos, Catraio, Riquinho, assassinos de Camulingue, antigo comandante provincial de Luanda, Kim Ribeiro. Esses é que devem ser amnistiados porque cometeram um crime. Eu nunca cometi nenhum crime. Continuam com a luta para derrubar esse grupo de bandidos, delinquentes que detêm o poder, esses carcamanos, e estou sereno frio. A amnistia need to have significa que é sintoma de problema, porque vou continuar com a luta. Eu não cometi nenhum crime. Agora, amnistia, vou amnistiar assassino de Kasule Kamuli, que tem boa vida na prisão. Eu não considero que eles estão presos, estão num quintal que não podem sair fora porque têm mantido relações sexuais com as suas mulheres, não usam fardamento, andam com carro de luxo dentro da prisão, têm bicicleta e. Praticamente é uma ofensa falar de amnistia para os ativistas, para o Revu. E o presidente da República, mesmo o presidente, nunca lhe votei. Eu considero ele cidadão José Eduardo dos Santos. Agora, como respeito do ponto de vista da etnia africana, velho ou avô José Eduardo dos Santos. Só mesmo o presidente, nunca lhe votei.
Bom, você estava a falar, bom, como você estava a falar das atividades, como você acabou de falar sobre atividades de direitos humanos em Angola. Como é que se faz? Como é que vocês conseguem fazer essas atividades assim, direitos humanos? Como é que vocês conseguem sobreviver? Como é que conseguem se relacionar entre você, levar avante os vossos projetos, os vossos programas? Como é que vocês conseguem fazer tudo isso?
Conseguimos fazer tudo isso pelo apoio moral, apoio econômico de pessoas singulares, vontade e moralidade por nossa parte, e enfrentar os direitos humanos em Angola não é fácil. Alguns já encontram comprometido com o regime, receberam dinheiro, venderam suas consciências moral. E não é muito fácil mesmo, não é muito fácil. Mas também depende da consciência moral de cada um. Agora, quem não tem consciência moral deixa-se levar pelo grupo de bandidos que detém o poder. E quem está por de frente da negociação sempre é o general Copelipa, Zé Maria e o coronel Filó. Vão usando administradores, vão usando alguns tios da família que são subordinados deles. E dali você deixa-se levar e você vê-se torcendo mal o diabo.
Arante, essa pergunta vai para si. Digamos, falando de uma forma geral, em termos do grupo Revus, estão disponíveis a sentar com o governo, debater as questões que mais vos preocupam?
Acho que a solução não é conversar com o governo a situação que nos preocupa, né? A solução para nós é que essa elite que nos governa já deram muito, né? Em 40 anos não vimos nada de melhor, né? É só ver as construções, né? Estão em emendar a construção que os colonos deixaram. Para mim, a solução não é conversar com ela. A solução é por quais meios, né? Meio como conseguir negociar que eles saem do poder. Agora, conversar, temos daquelas conversas, conversamos, tomamos um champanhe, acabou. Não, não é a solução. A solução é por qual caminho que nós conseguimos tirar daí. Essa é a solução.
Vocês temem pela vossa vida, digamos, como ativistas, têm sido quer dizer, voltando novamente a perguntar, a relacionar a vossa questão de ativismo cívico em Angola, como é que vocês sentem?
É possível, eu não temo pela minha vida, né? Porque quem teme é aquele que comete grandes erros e comete faz mal, né? Enquanto eu sou uma pessoa de bem, não tenho por que temer a minha vida. Agora, fazer ativismo em Angola não é fácil, porque nós vimos que vivemos numa ditadura onde implementam tantos meios possíveis para tentar criar tantos bloqueios no caminho e barreira. Agora, cabe a pessoa estar determinado a prosseguir com um caminho, que é um caminho muito arriscado, que deve fazer. A princípio eu digo que me sinto feliz em lutar pelo meu povo na busca da dignidade e liberdade de Angola. Enquanto não existir uma liberdade, enquanto não existir uma democracia, enquanto não existir uma paz, acho que não vou parar por aqui, vou continuar, né? Se um dia acontecer, fui brindado com uma moto, devo agradecer, já deu meu contributo, né? Mas agora sim,
Neto Alves,
sim.
que mensagem gostava de deixar aos angolanos e à comunidade internacional?
A mensagem que eu deixo ao povo angolano e à comunidade internacional, ser sincero e honesto comigo mesmo, o problema de Angola é José Eduardo dos Santos sempre lá, ponto final. Temos que criar mecanismos, filosofias para destruir esses grupos de bandidos que detêm o poder. Já não acredito absolutamente em diálogo, eleições. Eleições é para a Suécia, Canadá, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo. Angola falar de eleições é sintoma dos problemas. Agora, devemos criar mecanismo para destruir esse grupo de meliantes que detêm o poder, ponto final. E já não argumento mais absolutamente nada sobre o passivismo cristão. Passivismo cristão foi na era de Jesus Cristo. Agora temos que agir com a nossa consciência serena, fria, para destruir essa gente que detém o poder.
E Arante, qual seria então a sua mensagem?
A minha mensagem que eu tenho a passar ao povo angolano e à comunidade internacional, vou falar do povo angolano, das ONG, as igrejas, né? Porque ultimamente os pastores, né? Os cristãos, tentam passar uma mensagem que não é muito abonatória, né? Porque a preocupação é o estado da nação, a miséria que o povo passa, não ficar diferente das coisas porque temos algo na nossa janela, algo na nossa panela para comer. E com os países que detêm poder, né? Poder. Eu digo que Angola, tem muitos países que têm interesse em Angola, né? Primeiro devem respeitar a dignidade humana, segundo os seus negócios. Enquanto respeitarem primeiro os negócios deles, nunca vão estar conosco para nos apoiar. E o povo angolano tem que se chamar à razão, até quando quer continuar a ser submisso perante uma pessoa, até quando vai continuar vivendo conformismo, porque a situação angolana dependendo do povo angolano.
Muito obrigado, Arante Kivuvo Lopes e Manuel Nito Alves. Esperamos ter-vos numa próxima oportunidade. E muito obrigado alguém, novamente por essa entrevista.
Obrigado nós, né, pela disponibilidade que a Rádio Angola Unida teve, né? Estamos gratos e agradeço pela disponibilidade de todos vocês.
Ficamos então em companhia da Despacote, Carta ao Povo Angolano.
Política assentada no despotismo, terrorismo, absolutismo autoritarismo, divisismo, racismo, xenofobismo, egocentrismo. As práticas do sistema têm rosto de monarquia e não democracia. O Estado é personalizado, poder concentrado, centralizado no só indivíduo, em que todos bajulam com mentira em benefício de interesses a ponto de fazerem até culto de personalidade. Adoram Eduardo Santos como uma divindade, tamanha barbaridade que até Deus admira. O nível de blasfêmia pode provocar a sua ira. Igrejas apoiam a ditadura, afirmam mesmo que o destino do MPLA e do José é divino. Legitimam perante o povo um assassino, exaltam a obediência dos escravos ao seu dono, ajudam a fazer dormir o povo a fim de continuidade do regime do corvo. Assistimos um atentado à laicidade do Estado, sistematicamente praticado pelo padre Apolônio Graciano Afonso Nunes, bispo toquista, motivado por interesses egoístas, apoiando o MPLA neo-salazarista e um estadista terrorista, ditador despota, que goza, pisa o povo e mata. Governa com poderes excessivos, ilimitado, abusivo, contrariando a Constituição, não respeita as leis nem as regras que fundam o Estado-nação. Atenta aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. O seu regime matou em 1992-93, na Sexta-feira Sangrenta, caças às bruxas, perto de 40 mil Bakongo, da província do Uís e de Banza Congo, acusados de serem zairenses, apoiantes da UNITA Savimbista. Mataram no dia 27 de maio de 1977, perto de 40 mil angolanos, filhos genuínos, filhos do nacionalismo, acusado de fraccionismo. Mataram Pulupinga Lando Vitor, mataram o jornalista Ricardo de Melo, mataram o Dr. Savimbi, mataram Arsênio Sebastião Xiroque, mataram Feliciano Epalanga, mataram Antônio Zola, Felipe Chessova, mataram meus amigos Aldo Camuling, Isaías Cassule, mataram Mano Ganga e outros milhares de cidadãos anônimos em toda a nação. Execuções extrajudiciais, violando os tratados internacionais sobre direitos humanos, ratificado pelo Estado angolano, violando normas jurídicas internas de forma brutal. Vemos um retrocesso civilizacional do ponto de vista jurídico-legal, igual a um Estado animal, a um Estado tribal. Em Angola, o homem é lobo do homem igual. Vivemos em pleno século XXI, momentos do período feudal. A terra tem dono, o senhor é o general. Onde a população das lundas são escravizados, submetidos a trabalhos forçados nas minas de diamante e depois assassinados. Isto é demais, meu povo, acorda desde sono anestesiado. A estreva agora está a ser iluminado. Meu povo, ouça o que eu vou dizer. O povo é o dono do poder, que é exercido por meio dos seus representantes. Esta é a regra do sufrágio universal, senão não estamos numa república. Você não enxerga que eles tratam o povo como mosca? O titular do poder executivo é o mero gestor da coisa do povo. O seu poder só é legítimo se age de acordo com os interesses da maioria e não em benefício dos interesses de uma minoria dessa oligarquia.